A beleza do futebol não está só dentro do campo. A beleza do futebol nem sempre é percebida com os olhos. Pare! Ouça! A beleza do futebol está nas arquibancadas. Venha conhecer com a Central 3 os gritos e os cantos que emocionam torcedores no mundo todo. É o som das torcidas, todas as segundas, às 19 horas, e disponível o tempo todo em podcast. Só na Central 3.
Boa noite, amiguinhos. Boa noite a todos, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, boa noite. Hoje foi um dia de muita ira. Então eu ouvi bastante ultraje a rigor.
Por que não ouviu ira?
Porque foi de ira, sem exclamação.
Ah, entendi.
De raiva.
De raiva.
De revolta.
De cólera.
De muita cólera. Então eu ouvi inocentes. Entendeu?
Entendi.
É isso.
Mas já passou.
Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite, boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem, Leandro?
Eu tô muito bem.
Que bom.
Eu tomei um banho aqui na rádio agora há pouco.
Um banho?
É o melhor, o chuveiro da Central 3 é o melhor chuveiro que...
Deste quarteirão.
Da paróquia.
Ah,
certamente, do perímetro paroquial, certamente.
Que bom. Você está cheiroso, eu senti os aromas.
Eu recomendo que semana que vem você tome um banho antes.
Tons florais.
É que o
sabonete.
O sabonete não foi eu que escolhi. Só tinha um.
Quem foi que escolheu o seu sabonete?
Renata Fontoura.
Ok, não vou perguntar mais.
Perfeito.
É, convidado de hoje é um cara muito legal. Conheço esse cara aí, ó. Há aproximadamente uns 4 anos, eu acho.
No duro?
Sim. Trata-se de Marcelo Vitorino. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, boa noite.
Também conhecido como Pergunte ao Urso. Vamos chegar lá.
Muito
Marcelo,
legal.
A gente se conheceu num lugar inusitado, estranho. E amistoso, na verdade, porque era um lugar que eu me sinto muito bem. Foi o programa do Rony Von.
Exatamente.
Não é isso?
Faz 4 anos mesmo, era num programa de Copa.
Matou a minha dúvida, porque eu estava comentando com o Leandro e a mim, em qual programa do Rony Von que a gente se conheceu? E foi durante a Copa de 2010, um dos jogos do Brasil, éramos convidados para fazer uma mesa redonda com regada a pratos sofisticados dos cozinheiros do Rony Von, não é isso?
Exatamente.
Estávamos eu, você... Dario Pereira, a garota de Ipanema, qual é o nome dela?
Elô Pinheiro?
Isso Elô mesmo, Pinheiro. Elô Pinheiro, falando Pinheiro. Coisas loucas.
Ah, ela é incrível.
É incrível, né? E não lembro de outros convidados. Quem mais estava lá, hein?
Variava
alguns, variava. Eu lembro de uma vez, foi aquele cara com aquela barba gigante, aquele cabelo estranho. Oswaldo Montenegro? isso. Eu achei estranho.
Você acha? Eu acho que o Rony Von, quando, uhum. no domingo, quando ele almoça Sim. de domingo sozinho em casa, Sim. ele liga a webcam. De tão acostumado que ele tá a jantar ao vivo.
Ele não consegue jantar sem uma câmera.
Sem uma câmera.
Sim.
Olha, eu acho que ele liga no chat roulette.
O que é o chat roulette?
É aquele negócio que fica alterando entre piroca e perereca.
Ah, você acha que ele é pan?
É, eu acho que é por aí.
Ele é pan.
Parece, né?
Bom, ele já foi príncipe. É.
Ele se gaba de ser uma mãe de gravata.
Mãe de gravata.
Pan.
Ou a pan.
Ou seja, pan sexual.
É tudo, né?
Praticamente isso. Agora,
a
primeira pergunta... Saudades da Copa de 2010?
Nossa, eu tenho saudade até da Copa de 2000 e
2006,
né? Porque, assim, a de 2006 foi ruim, mas não foi isso, né?
E uma pergunta que eu não quero calar. Por que Pergunte ao Urso? E tem uma foto de um urso branco no seu Twitter. Por quê?
Eu explico, cara. Pergunte ao Urso é o seguinte. Eu trabalhava na editora Símbolo, que era uma editora feminina, e aí me mandaram fazer um portal. Eu não entendia nada de internet naquela época, resolvi montar um blog.
Que ano foi isso?
Isso foi em 2007.
Ó. Oh.
E aí resolvi montar um blog pra ver como é que funcionava o portal.
Certo.
O que mulher gosta de fazer na internet? Perguntar.
É verdade.
Então, assim, aliás, não só na internet, né?
É.
Ela gosta de perguntar. Vê, mulheres gostam de perguntar.
Ponto.
É, homem não pergunta, né? Você vê, Moisés ficou lá...
Homem responde.
Homem responde.
Exato.
Moisés ficou perdido no deserto mais de 1000 anos, e ele podia ter perguntado pra Deus, cara.
É.
E ele não perguntou.
Não, porque a gente não pergunta. A gente sabe. Pergunta, a gente sabe qual o caminho.
Sempre. E aí, eu pra não assinar com o Marcelo Vitorino, eu assinei como pergunte ao urso.
E por que o urso? Por que o urso?
Cara, por causa das patadas irônicas.
Boa!
Era por causa disso. Aí o pessoal, pô, você é muito irônico, você dá muita patada. Aí ficou urso.
Entendi.
Na minha primeira semana na Símbolo, foram pelo menos umas 2 chorar no banheiro.
É mesmo?
Não, aquilo complicou minha vida, porque eram 105 mulheres para uns 15 caras trabalhando no mesmo andar.
Que paraíso.
Não, aquilo é um inferno.
É mesmo?
É a ditadura do estrogênio.
Ah, entendi.
Você acha o quê? Que quando uma chorou no banheiro, você acha que aconteceu o quê comigo?
Entendi.
É igual cigarro quando um acende.
Terrível.
Pois é, gerou uma crise.
Gosta de música, Marcelo?
Adoro música.
Gosta de música dos anos 60?
Gosto.
Conhece o Tommy James? Ele tinha uma banda chamada Tommy James and the Shondells.
Não, não conheço a banda.
Ouve a música e vê se você conhece. É um climão bacana, um climão legal dos anos 60.
É o bailinho?
É o bailinho.
Molhei aqui.
Peguei umas garotas com essa música.
Ah, imagina.
Sabe que no começo dos anos 70 funcionavam os bailinhos, né? Eles funcionavam. O melhor approach era nos bailinhos.
Essa música e um abajur, você faz o resto sozinho, automático.
Não, aí podia ter uma vassoura, não tinha o esquema da vassoura também? Da vassoura
não,
pra tirar
porque a gente achava ofensivo já nessa época.
Já nessa época?
Sim, sim. É, mas daí rolavam os bailinhos com músicas bacanas pra gente dançar juntinho. E esse era um dos grandes sucessos dos bailinhos do Luiz na época, não era?
Cara, eu sou de outra geração, mas em 80 ainda tinha bailinho.
Você tá brincando comigo?
Tinha.
Tocava o quê no bailinho dos anos 80?
Não, aí tocava outras coisas. Deixa eu ver, tô tentando me lembrar o que tocava.
Nos anos 80?
É, mas era muito chato.
Grupo Molejo.
Não, imagina, Molejo é depois, já é 90.
Ah, Molejo é 90, é.
É, você tá confundindo o clássico Molejo.
De onde você vai que eu vou varrendo, é isso?
É, não, esse é bem depois.
Nossa, não, então não sei nada de pagode. Eu tenho uma teoria do pagode, mas depois eu falo. Eu queria saber do Marcelo Vitorino...
Interrogação.
Interrogação, sim. Como é que você descobriu a internet, cara?
Cara, então, quando eu tive que fazer esse negócio de portal, aí eu montei um blog. Não é porque há 10 anos atrás montar um blog era muito difícil.
Não, isso não é a pergunta. A pergunta é, quando você comprou o seu primeiro computador?
Fez
o seu primeiro
isso,
e-mail?
Peraí, eu tinha...
Seu primeiro CD-ROM.
É?
Não,
tem que... AOL.
Não, CD-ROM já é moderno.
Já é outro.
Quando eu fui pro computador, eu tinha 4 anos. Eu tinha,
é mesmo?
Eu tinha um TK-80.
Ó. Oh.
Eu aprendi a ler e escrever com 4 para 5 anos.
Olha só.
Aquele que a tela era preta e verde só?
Não, não tinha tela, era só um tecladinho, o TK.
Meu Deus do céu.
Era um tecladinho. Aí depois veio o MSX, veio o PCXT, sabe?
Isso foi nos anos 90.
Isso já foi em 86.
Em 86 você tinha computador, mano?
Tinha, XT.
Ah, vai... Ah, pô, aí...
Era um XT tela verde.
Você tá brincando?
Não, era verde. Tudo bem, não sei se aquilo pode ser chamado de computador hoje, né?
Mano, mas na época era.
Na época era.
Nossa, que incrível, cara. Eu fui descobrir a internet na virada do ano 2000.
Não, mas a internet demorou mais, né?
Anos 90.
É, já foi final dos anos 90.
É.
95.
Meu primeiro e-mail é de 2000. Meu primeiro e-mail.
O meu primeiro computador foi o Pense Bem. Lembra do Pense Bem?
Não.
Sim,
era
Pense Bem.
Era um jogo...
Era um jogo que você apertava.
Parecia uma calculadora, mas era um computador.
Isso mesmo.
É mesmo, né?
É.
Cara, vejam. E assim, lembro, daí você se apaixonou pelos computadores?
Cara, foi amor à primeira vista, né? Porque porque ele nunca foi grosso comigo, né?
Ah, entendi. Ele sempre foi um cara legal.
Sempre foi um cara bacana.
Parceirão.
Parceiro.
Guardava suas coisas.
Cara, você tem que ver o seguinte. Quando veio a internet, veio a pornografia.
Veio?
Claro, pornografia on demand. Você não tinha mais que comprar revista.
Mas em 2000 já tinha essas coisas na internet, é?
Tinha bastante.
Eu bobiei, né?
E tinha internet lenta. A foto para carregar, ela começava da cabeça aos pés, assim. Então você ia desnudando bem aos pés.
Tinha aquelas canetas automáticas.
Exato, tinha
e o pessoal não lembra, mas hoje a gente está falando em 60 e tantas mil cores. Naquela época tinha foto em 256 cores.
Que maravilha. Péssimo, né?
Era péssimo.
Mas era legal.
Pelo menos você tinha em casa, né? Você não precisava ir em lugar nenhum.
Exatamente.
Então a internet mudou a pornografia, cara.
O seu primeiro trabalho na internet foi em 2007, é isso?
Primeiro trabalho foi em 2007. Foi montando o portal. Aí em 2008 fui fazer campanha política na internet.
É mesmo?
Sim, não me
culpa. E foi legal?
Então, você não pode me julgar agora.
Mas a gente não tá aqui pra te julgar, tá aqui pra te admirar, meu velho.
Eu já fiz campanha, em 2008 foi a do Kassab.
O ex-prefeito?
Isso.
Ah, hoje eu vi que ele pode ser preso.
Federal é Kassab, estadual é Rodrigo.
Exatamente, só que naquela época era campanha pra prefeitura.
Perfeito.
Tá.
Aí depois eu fui piorando, né? Depois eu fiz a do Serra.
Parece que ele pagou os precatórios, daí disseram que ele pode ser preso, é verdade?
Olha, cara, eu não duvido.
Eu vi uma notícia agora há pouco sobre isso.
Sinceramente, eu acho que 80% dos políticos podem ser presos.
É, assim, poder ser preso, realmente
poder ser preso é muito amplo.
O que não quer dizer que vai ser preso.
É, então, você não viu o Ficha Limpa?
Você não viu o Maluf?
O Ficha Limpa é um projeto feito pra não pegar ninguém.
Ah, explica isso melhor.
É, então, como é que você considera que o cara é ficha suja? Você tem que pegar ele com a mão na massa,
certo.
Tem que comprovar que ele teve enriquecimento ilícito
okay.
e que ele fraudou o Estado. Comprovar difícil. Enriquecimento ilícito
é complicado.
É complicadíssimo.
E tem que ter foto da avó dele de cueca, senão não...
O Maluf é ficha limpa. É.
Ele é?
É.
Como ele é? Não, ele não foi impugnado nessas eleições?
De jeito nenhum, ficha limpa.
É mesmo.
Claro.
E vai ser votado.
Ele não foi condenado, cara. Porque você tem que ter as três coisas.
Entendi.
Você tem que ter a materialidade, o cara, ele tem que ter ficado rico com aquilo. Você tem que comprovar isso.
Mas e a conta lá?
Vocês não estão vendo toda essa polêmica agora do Dilma Bolada na internet? Dilma Bolada sai.
Explica melhor.
Ele sai do perfil e agora voltou pro perfil.
Voltou!
Pois é, cara, em seis dias ele mudou de opinião.
Ah, é?
Sim, se configurar que o PT paga ele, é crime eleitoral.
Certo.
Agora configura que o PT paga ele.
Ah. O Dilma Bolada é pago pelo PT?
Não, a gente não pode afirmar que é, né?
Não tem provas.
Não tem provas. Só que quando ele falou que saiu, ele afirmou que foi por divergência sobre captação. Falou, olha, não honraram o acordo verdade. Que tinham comigo.
Ah.
E não muito tempo atrás ele anunciou que recebeu uma proposta de um outro partido.
Exatamente.
Que mais ou menos deixou entender que ele já tinha um tipo de remuneração. E aonde ele ficou por lealdade.
Então, eu sigo o Dilma Bolada.
Se você for ver é o seguinte, ele começou esse perfil em 2010, ok?
Uhum.
Em 2012 ele foi trabalhar para a agência que atende o PT. Em 2013 ele saiu da agência.
Certo.
Em setembro de 2013 ele foi fazer um encontro oficial com a presidente Dilma.
Isso eu lembro.
Ok?
Uhum.
De lá pra cá esse cara desapareceu. De repente, do nada, ele vira e fala: estão tentando me comprar.
Isso.
Você acha que isso é pra quê? Pra valorizar o passe, né, bonitão?
Que coisa mais maluca, cara. Como eu sou ingênuo, cara.
Você achando que é só uma página .kit.net.
É, assim. Que o cara faz umas piadas e tal, e é engraçado.
Não, pode ser isso.
Tá mais engraçado agora.
Ó, eu não tô descartando que também possa ser isso.
É,
claro que pode.
Tem o Aécio Bolado também.
O Aécio eu não vi.
Eu sigo o Aécio. Engraçado.
Cara, pra mim o melhor de todos era aquele Tumblr do Serra.
Qual?
Tinha um Tumblr do Serra que mostrava ele tomando café no boteco. Cara, aquilo era fantástico.
Sei.
Serra é do povo, né?
Uhum. Não, o Serra cotidiano, assim.
Serra jogando futebol, cara, umas coisas loucas.
Pode crer. Os políticos fazem, eles operam o próprio Twitter, assim. Quando o Haddad tá lá, assim, @Haddad, né? Eu paro de seguir porque é meio chato. Mas, assim, ele escreve, ele mesmo escreve o negócio?
Então...
Ou tem um cara que escreve pra ele?
Depende. Tem político que ele nem encosta no Twitter.
Tipo quem, assim? Dilma.
A Dilma.
Ela não escreve o Twitter dela?
Não, não dá pra escrever.
Não.
O Alckmin também eu acho que ele não escreve.
Ele só diz boa noite, boa tarde.
O Kassab eu tenho certeza que não escreve.
É, por quê?
Porque eu sei.
Tem aquele problema com o teclado?
Não, porque eu sei quem que é a equipe que cuida dele.
Ah, tá! Genial, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu sei que o Alckmin, o Alckmin ele fala boa tarde, e boa noite.
O CR, ele mesmo twitta de madrugada. Fora do horário da madrugada, é uma pessoa que twitta por ele.
É mesmo?
Eu tava na missa.
Que maluco.
Eu tava na missa de sétimo dia do Orestes Quercia. Na Orestes. Cadeira da frente tava o Serra, o Alckmin e eu acho que tava o Scaff.
Aquele cara da Fiesp?
Naquele exato momento, na missa de sétimo dia, lá na Luz, ou na Praça da Sé, sai um tweet do Serra falando que ele tava assistindo um filme muito bom.
Muito bom. É, o filme é bom.
Muito bom.
Você tá brincando, cara? Não. Será que invadiram o Twitter dele?
Não, era já tava programado, eu acho.
Não, a assistente dele não se ligou que o cara tava numa missa de sétimo dia.
Lastimável.
E tweetou que tava lá assistindo um filme. Muito bacana o filme.
Que coisa estranha, né, cara? Essas redes sociais, assim, eu tenho algumas que eu frequento com bastante, assim, tipo o Twitter. Eu gosto muito porque me divirto. Me divirto muito no Twitter. Mas é engraçado.
Você arruma confusão no Twitter?
Não, eu sou provocador, mas eu sou bonzinho.
Entendi.
Tem o Facebook, que é meio chato pra mim. Eu só vou lá, posto umas músicas, faço umas fotos. Tem o Instagram, que eu posto umas fotos. O Insta.
É o Insta.
O Silvio tem Insta?
Eu não tenho. Eu não sou fotogênico.
Mas o Silvio tem redes sociais?
Não, eu tinha o Orkut. O Orkut vai acabar, amor.
Justamente nisso. A gente vê que... eu recebi umas dicas... Do nosso amigo, por exemplo, PC Siqueira, que é um grande twitteiro, dizendo que o Orkut vai acabar. O Orkut vai acabar?
Não, o Orkut vai acabar, já tá.
Por que o Orkut vai acabar?
Né? Daqui a alguns dias.
Mas como vai acabar?
É 30 de agosto, se não me engano.
Mas por isso vou acabar com o Orkut? Como assim?
Não, na verdade o Orkut acabou já há uns anos, né?
Sim, eu não entro na minha página no Orkut há 20 anos, mas.
Então.
Mas como é que vai acabar? Vai acabar e acabou.
Sim.
Fecha as contas e tchau.
Como tudo na internet. Alguém vai lá e que resolve puxar a tomada e acabou tudo.
Sério?
Sério.
Isso pode acontecer com o Facebook?
Pode sim. O dia que o Mark Zuckerberg cansar de brincar, ele puxa a tomada.
E com o Instagram?
Mesma coisa. Não dá pra confiar em nada da web.
É mesmo?
Eu entro no Orkut diariamente.
Não entra.
Até hoje.
Sério?
Vou sentir uma falta danada.
Mas por acho que a melhor rede social.
Porque ainda existem fóruns ali de conversas segmentadas que eu prefiro do que a conversa no Facebook, onde eu falo sobre católicos e judeus e muçulmanos leem e acabam discordando. É um convite à discordância. Enquanto no Orkut eu encontro coisas segmentadas, onde eu consigo conversar e navegar tranquilo, sem brigar com ninguém, sem ninguém discordar de mim.
O Orkut, uma boa. Até o mês passado, tinha 5 milhões de usuários ativos no Brasil, tá?
Você tá brincando?
Não.
Que coisa.
Que louco.
5 milhões de usuários
ativos. Eu não fazia parte dessa leva.
É, mas você procura no Facebook, veja os grupos que tem. No LinkedIn tem uma parte de grupos que é fantástica, que é muito boa.
Eu sempre abro meus e-mails, vou lá e tal. Tal pessoa te convida a fazer parte do LinkedIn. Eu nem sei o que é LinkedIn. Explica o LinkedIn.
Cara, LinkedIn é uma rede social corporativa. Ele é profissional. Então lá não vai ter foto do cara com a esposa no perfil, né? Porque é a pior coisa que tem, eu acho.
É pega mal.
Não, é muito ruim.
Eu não gosto.
Não.
O meu LinkedIn não tem nada.
Eu não preciso. Foto com a mulher no perfil, eu acho que é decreto, né? Assinar recibo de frouxidão.
É, frouxo.
Não, a gente pode declarar que tá com mulher, mas exagerar.
É, não precisa.
Então, o LinkedIn não tem isso. É uma rede social profissional e lá tem grupos de discussão muito bom. Grupo de discussão de música.
Sim.
Jornalista.
Eu posso fazer parte do LinkedIn?
Entra lá, linkedin.com e faz seu perfil.
Você tá brincando?
Sim.
Um a mais. Será que eu vou saber lidar com tanta coisa?
É bom, cara. Ele tem um aplicativo para celular que é ótimo.
É mesmo?
Sim.
Você vai ouvir falar em breve, me corrija se eu estiver errado, de uma rede social chamada VK.
Sim, senhor.
Que ela é, em algum lugar da Europa, Rússia. Na Rússia, ela é muito...
É muito o quê?
Muito difundida, muito popular.
Serve pra quê?
Para as pessoas que estão saindo do Orkut, porque ela tem uma plataforma semelhante, uma estrutura de comunidade semelhante.
Olha, que maluco.
O que eles estão dizendo por aí?
O Facebook, ele é muito invasivo, né, cara?
Ele é muito o quê?
Ele é muito invasivo.
Ele é um tanto invasivo. Ele é.
É o paraíso dos stalkers.
Já tive problemas no Orkut. Não, aliás, no Facebook.
É.
É. No Twitter, se pinta um degenerado, você vai lá e pum, dá um bloco e tá tudo bem.
É, então, é que você não costuma discutir no Twitter, pelo que eu vejo. Você não é tipo o Roger.
Não.
Ah, eu acho que você faz bem.
Eu acho que eu também não dou muito motivo. Assim, não, eventualmente, tem discordâncias. Teve uma discordância recente, acho que foi ontem, inclusive.
Que... eu quase matei o cara. Não,
não, não, não, não.
Encaminhei pro advogado.
Eu tava falando de um filme dos irmãos Coen. É um filme muito legal e tal. E daí surgiu um cara e falou assim, é, realmente esse é o melhor filme dos irmãos Coen. Daí um cara falou assim, e não pode ser melhor do que este filme dos irmãos Coen.
Ah, isso é muito grave.
Daí o outro falou,
isso é muito grave.
Não, tem que não parar, e daí né? eu lá marcado, assim, não, você tá falando bobagem. Daí o outro assim, não, você não sabe de nada. Eu falei, ei, rapazes, vamos falar do Wes Anderson, do Tarantino, do Kubrick, vamos falar dos Coen, mas vamos falar numa boa, né?
Tem que levar pro tribunal.
E daí, o que aconteceu? Os dois ficaram amiguinhos.
Aí, tá vendo, Tânia?
E aí houve uma celebração
coisa, hein?
Em relação ao tema. Eu achei demais. Eu consigo fazer essas coisas.
Cara, eu acho que assim, o pessoal dá muita importância pra Twitter, pra internet. E esquece da vida aqui fora, entendeu?
Ah, entendi. Não, aí é. Submerge no e ritual fica e fica lá.
E fica lá.
E o que você me diz dessa nova lei que vai começar a regulamentar...
Do Marco Civil?
Isso.
Cara,
explica isso pra mim.
Cara, o Marco Civil é um negócio louco. É uma lei pra realmente acabar com a tua privacidade de vez, entendeu?
Ah, é?
É, com um pouquinho que você tinha. É porque mesmo? Pro usuário comum, ele vai perder a privacidade. O cara que é mais safo, ele vai usar um torrent da vida, ele vai continuar usando sistemas pra não ser identificado e pronto. Não tem problema. O usuário comum é que vai ser rastreado.
Eu vou me dar mal?
Depende. Você vai vender drogas na internet?
Não, ainda
então
não.
Então tá tudo bem.
Que mais?
Não, e por drogas, assim, CD ruim também conta, viu, como droga.
CD ruim?
É, CD ruim conta.
Não, mas eu tenho gravado uns CDs bons.
Não, os seus são bons, tem que tomar cuidado.
O seu é bom.
Entendi. É, quer dizer que, assim, os caras vão saber de tudo da minha vida.
Tem a ver com pirataria também, por exemplo.
Uhum,
certo?
Muito a ver com pirataria.
Explica melhor.
Porque é o seguinte,
se eu fizer um download de pirata...
A internet é terra de ninguém, né? Os caras vão lá, te ofendem, o caramba, e nada acontece.
Isso.
Então agora, você pode pedir pra remover o conteúdo. E o órgão tem que remover.
Entendi. O cara vai lá e me xinga no Twitter.
Pois é, você pode pedir pra remover.
Remover o quê? O xingamento.
Remover o xingamento,
ah,
claro.
Entendi.
Na Europa já tem uma lei pra remover do Google.
Ah...
Lá é o seguinte, o cara escreveu bobagem a teu respeito, você pode pedir pra ser excluído do Google. Falou, sobre mim, eu não quero mais nada publicado.
Olha só.
E tem muita gente que tá aceitando isso, né?
Aécio Neves deve ser um deles. ele anda numa briga ferrenha.
É, porque as pessoas estão acusando ele de usar drogas,
então,
isso?
Esse negócio do Aécio é muito simples de fazer e é muito simples de fazer, tá?
É?
É, aquilo é um robô, aquilo foi criado... É, eu não estava lá, entendeu? Mas
não?
Se eu estivesse... É, eu te diria que aquilo é um robô que você programa para ficar fazendo buscas e direcionar o resultado para algum lugar.
Certo.
Como, por exemplo, tinha uma época que você colocava cachaceiro no Google e ele direcionava para a página do Lula na Wikipedia.
Uau!
Sim.
Pra queimar o cara.
Isso é muito fácil fazer.
Acho terrível esse papo. Eu ficava mal quando eu falava assim, Lula, o cara, tal. Eu acho terrível, tipo de campanha suja. Mas é parecido com essa que estão fazendo com a S, né? O AS é cheirador, não sei o quê, tal.
Cara, eu acho o seguinte, se o cara
né?
Eu no lugar dele, eu já tinha assumido, se eu realmente fosse.
Tinha assumido ou não, assumido?
Assumido, pô.
Ah, tá. Mas
pô, não tive um caso, problema na minha vida que eu tive problema com drogas. Só. Qual o problema?
O Bush fez isso, né?
Ué.
O George Bush fez isso.
E teve um que fumou, mas não tragou.
E teve um que experimentou na faculdade.
Teve outra que fez, mas não era sexo, porque era só boquete.
É, exatamente. Então.
Isso. Essas coisas, né, cara?
Cara, assume. Você cheirou, você não sei o que lá, você tem problema com isso? Assume, qual é o problema?
O putting. Eu assassinei umas pessoas durante meu período na KGB. Assumo. Não precisa jogar isso na minha cara, é isso, né?
Ué, pô, você vai ser presidente da república, é normal que as pessoas queiram saber se você tinha ou tem algum vício.
Uhum.
Agora, ele foge de todas as perguntas que fazem pra ele a esse respeito.
Entendi.
Pergunta, se é verdade que você cheirou? Eu não vou responder aos ataques.
Ah, ele não diz não, cheirei.
Pois
entendi. É que nem o Lula, também não falava, eu nunca bebi.
Não, mas também aí já é demais, né?
Eu não sei, cara, não sei se é demais, cara. Qual é o problema do cara tomar um conhaque, presidente, mano? Né?
Não, é que eu acho que um conhaque não é a dose que você tá se referindo.
É, eu entendo, mas pô, né?
Mas é muito místico o Lula tomar um conhaque presidente, né?
Mas quando eu fazia os shows dos devotos pro PT nos anos 80, eu lembro que tinha essa mística, de que o Lula só tomava conhaque presidente.
Sério?
É, mas era uma mística, assim, era um mito.
Não,
assim.
Mas eu acho que daí era na época das diretas. Depois ele ficou rico, passou a tomar outras coisas.
Mas, assim, em 86, você acha que...
Ah, não, 86 ainda tava 86, no presidente.
86, 87, quando a gente fazia os shows pro PT e tinha toda uma ideologia.
Hoje
que eu adorava.
Deve ser Blue Label, pelo menos.
Ah, também, né? Ele é presidente, ex-presidente, né? Tem que tomar um Blue Label mesmo, né?
Eu acho.
Eu tomaria um Blue Label. Gosta de whisky, Leandro?
Eu... Às vezes. Pode ser às vezes?
Pode ser às vezes.
Bimestralmente, assim, num momento bem...
é uma coisa muito rara.
É pra tomar... Puxa, é um momento especial.
É um momento especial.
Aí você toma realmente sentindo-se especial.
Se você toma de vez em quando, passa a ser um momento especial.
É, se tomar todo dia, não tem...
Meu pai falava assim, olha, nada como... Uma dose de uísque no final da tarde, quando eu volto do trabalho, para o mundo resolver. Faz bem para a pressão, e não me faz mal, eu não bebo demais, tá tudo certo. Ele adorava tomar um uísquinho quando eu voltava para casa.
Cara, quando o cara toma uma dose, assim, é tranquilo, né?
Quando ele toma duas garrafas por dia, já fica mais complicado.
É, aí já parece que é afeto social, eu tenho a impressão.
Gosta de música sertaneja?
Depende, o que é música sertaneja para você?
É country music americana.
Pode ser.
Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Tem uma banda muito legal que chama Old Crow Medicine Show.
Que medo, na hora que eu perguntei, você ia me falar que era Michel Teló, cara.
Não, não é.
Bateu até um frio aqui.
É o Velho Corvo, que faz o show medicinal. E é uma banda muito bacana, cara. Vamos ouvir. Vamos lá. Famosa música caipira americana.
Muito boa, né?
Não é legal, cara?
Não, as daqui também são bacanas, as de origem. Assim,
sim, são muito legais, sem dúvida. Tinha os Reis do Batidão, moravam em Taubaté. Inclusive, era uma dupla, os Reis do Batidão. Um dos caras do Reis do Batidão era irmão do Max Fivelinha. Eu levei no CEP MTV em 1991.
Max Fivelinha.
Reis do Batidão era uma dupla sertaneja?
É, isso.
Parece muito coisa de funk, né?
Pois é, mas não é.
Tem uma...
Louco, cara. Os Reis do Batidão. As coisas vão se modificando. Gosta do funk?
Não, funk não.
Gosta do James Brown?
James Brown, sim. Você tá falando do funk. Não do funk. Hoje, isso é funk.
A Valesca Popozuda, você não curte?
Não, não curto. Acho chato pra caramba aquele negócio.
Você acha ruim?
Acho bem fraquinho, cara.
Entendi.
James Brown é outra coisa, né?
Eu acho que o funk carioca passou a perna no rock and roll, cara.
Você acha?
Eu acho, só porque o rock ficou chato, ficou bonzinho, ficou careta e ficou quadrado. E o funk carioca fala de sexo, drogas e rock and roll.
Tá, pode ser. Não, por essa
rock
ótica,
and roll
assim...
no sentido... De... Né?
É, sacanagem. Não, entendi, mas...
É.
Mas
é que tá, essa é a ótica, né?
É que eu acho que
o rock and roll veio daí, cara. O rock and roll queria dizer sacanagem. E daí o rock surgiu dessas festas.
O rock.
De falar de sexo, de falar de carrão, de falar de bebida, de falar de garotas, de falar de automóveis. O rock veio daí, cara.
Eu gosto.
Então, Thunder, só que pra mim, pô, rock and roll era Rolling Stones, entendeu?
Então, os Rolling Stones começaram fazendo essas músicas desses caras que faziam esse som dos anos 50.
E hoje, eu não vejo nenhuma banda parecida, assim, com Rolling Stones.
Não?
Não, de significância pra mim, não.
Entendi.
Rolling Stones?
Não, de significância pra você vai ser impossível.
É.
Porque Stones ocupam um lugar aqui dentro da gente. Stonista. Assim, que tem um lugarzinho deles ali, como tem o The Who, como tem os Beatles, né?
Sim.
Como tem o Roberto Carlos, como tem os Mutantes.
Biquíni Cavadão.
Não!
Não!
Daqui a pouco ele vai falar Marcelo Genesi também.
Então, cada um tem seu espaço. Mas assim, eu acho que o rock ainda existe, ele tá por aí, ele tá à espreita. E tem até meios de você conseguir ter acesso a isso. Por meios oficiais, de programas de TV como o Jus Holland, por exemplo, você vai descobrir coisas novas bacanas.
Cara, eu tenho a impressão que a gente não tá num bom momento no rock nacional.
Nacional?
É.
Ah, então, o rock nacional... Então, pois é, o rock nacional. Eu fiz uma palestra esse fim de semana contando a história do rock. E quando chegou nos anos 2000, a coisa ficou muito complicada. Por quê? Porque eu acho que eu tô velho. Velho e tô cansado de procurar as novidades por aí. Então eu sou menos rato de clubes de rock. Mas eu sei que ele existe, ele tá aí em algum lugar. E tem gente fazendo rock ainda. Mas assim, o rock tomou conta da mídia, assim, o rock mais oficial, ele veio por um viés assim, estranho. Então é mais difícil da gente, de uma geração mais antiga, tá curtindo essa moção.
É muito difícil realmente. Assim,
porque nos anos 60 teve os Monkees, que era um projeto, que era uma banda de mentira, que tinha um programa de TV, eles eram muito louquinhos, e a gente curte os Monkees até hoje. É possível que daqui a 20 anos, a molecada que curtiu o Restart aí uns 5 anos atrás, vai falar, porra, tinha o Restart, cara, eles até tiveram um programa de TV.
Pô, cara, mas Restart eu acho que durou pouco, né? Eu não sei se é advento da comunicação.
Percebe, é uma banda que fez sucesso imediato, estourou, conseguiu um contingente de fãs ali enorme, fez até programa de TV e sumiu, né? Sumiu, não tem mais
não,
por aí.
Tudo bem, entendeu? Mas eles eram coloridos, cara. Isso não tem nada a ver
com os Monkees eram, né? Coloridos, cara.
Os últimos caras, assim, coloridos... Ah, os Monkees, mas tudo bem, mas eles não podem ser rock, eu acho.
Mas eles são rock. Eles podem não ser rock and roll, mas entendi. Eles são rock, percebe?
Rock!
É, rock.
Eu acho que eles são rock and slow.
Então, eu não sei, cara, eu não sei qual que é. Eu sei que eles têm uma legião de fãs que daqui a 20 anos vão lembrar do Restart com carinho, cara. Isso é muito louco.
Não, provavelmente a legião
de fãs... E nem os Monkees! Os Monkees que não eram nenhuma banda, cara. A gente foi enganado nos anos 60. Mas eu ouço Monkees e discoteco Monkees até hoje porque eu acho os Monkees maravilhosos.
É, aqui no Brasil tá difícil, cara. Pra mim, o último remanescente, eu acho que talvez seja, sei lá, Barão Vermelho. Quando você fala
Barão.
Assim... É, pra mim rock eu lembro dessa época, Barão.
O Ira tá de volta aí.
O Ira.
É, o Traje tá tocando.
O Traje.
Os Titãs tá tocando.
Pois é, mas você vê, o que mais teve?
Mas teve, deixa eu ver, Los Hermanos. Não, eu tô falando dos anos 2000 pra cá, Los Hermanos.
Aí o cara já baixa o nível, já chama logo um Los Hermanos.
Não, mas,
você não sabe brincar,
vertentes,
né?
São vertentes do rock, vertentes. Do rock, tá?
Tá.
Teve Pitch, teve CPM 22, teve... NX Zero.
Detonautas. Não, teve o nível.
É. Teve Tijuana. Teve O Surto.
Teve uma onda de bandas do Sul.
A Fresno.
Cachorro Grande.
Cachorro Grande,
eu acho que
primeiro
é
o disco do Cachorro Grande, eu acho que uma das coisas... Quando eu vi o primeiro disco do Cachorro Grande, foi em 2000, inclusive. Eles mandaram a lata, era uma lata de tinta com disco dentro. Eu fui descobrir que aquele era um disco... 2 meses depois, porque eu falei, pô, ganhei uma lata, levei pra casa e tô lá a lata. Eu abri a porra da lata, tinha um disco, eu fui ouvir um disco. Falei, caramba, mano, esses caras são os filhos do Júpiter Maçã.
Isso.
Que demais, cara. Mas aí, assim, a coisa passa. E daí não vem coisa nova, né, velho? Não vem coisa nova. Mas aí vai do esforço da gente de ir atrás das coisas novas. Eu sei que é complicado.
Eu acho que eu tô na mesma vibe que você, eu tô preguiçoso.
É, não é? Mas você não tem preguiça de fazer um blog, não é isso? Você tem um blog até hoje,
é
o tal do Pergunte ao Urso,
eu tenho. Não, eu já escrevo vários, né? Eu tenho o Pergunte ao Urso, aí eu fiz um chamado Naquela Mesa, que é que mistura bossa nova e crônica. Pois é, cara, você acredita?
Veja só.
É, foi escrever de brincadeira, né? Pra testar.
E deu certo.
150, 200 mil acessos por mês.
Louco, mano.
Não, escrevo uma crônica por semana e olhe lá.
Que barato.
Pois é, cara.
Funciona.
E você vê, o pessoal ainda vê.
O Pergunte ao Urso, que é um seu grande hit.
Sim.
As pessoas, do que se trata o... Fala um pouco do blog.
Cara, o Pergunte ao Urso é o seguinte, como ele trata de responder perguntas, e quem faz pergunta, na maioria dos casos, é mulher, então, obviamente, ele bombou com perguntas, será que... Por que será que ele não me liga? O que aconteceu? Se eu der de primeira, eu sou prostituta, entendi, e aquela coisa toda. Entendi. Porque a mulher é muito preconceituosa, cara. Eu acho que isso... Eu tô generalizando, tá?
Você tá.
Tô generalizando, mas uma boa parte das mulheres, elas têm um certo machismo.
Ah!
Sim. Então, quando você vê um post, eu vejo isso em outros blogs, a mulher defendendo o direito dela de sair com quem ela quiser, mas você pode ter certeza que ali tá ela se culpando.
É
aquele texto, ela tá tentando lavar a alma dela.
Entendi.
É pelo machismo próprio, cara, um negócio louco.
E as perguntas em geral são sobre qual tema?
Sexo, relacionamento.
Mas sexo na prática ou sexo na culpa, na moral?
Sexo na depende muito, né? Tem época que é mais na culpa e tem época que é mais na prática.
Ah, é?
É, tem época do ano.
Será que varia de acordo com a novela?
Não, varia muito com a época do ano. Então você pega...
Entendi. Verão, inverno e tal.
Carnaval.
Outono, carnaval.
Natal.
Entendi.
Inclusive...
Natal vai rolar altas culpas, né?
Não, inclusive aqui na pergunteaurso.com.br está logo de manchete aqui. Tufão, vírgula. O herói machista que calou as feministas.
É, porque quando teve aquela novela da Globo que o personagem meteu o tapa na vilã...
Sei.
As feministas sumiram.
Ah, é?
É, não tinha na internet ninguém falando que, pô, ele tá errado de meter o tapa na mulher.
Entendi.
Cadê todo mundo? Não, ali pode, porque ali pintou a mulher primeiro de vagabunda, aí ele pode bater, entendeu?
Ah, na vagabunda pode bater?
É o que mostrou na internet.
Ah, meu Deus do céu, esse pessoal tá muito louco.
Aí fica aquela pauta, né? O quão vagabunda você pode bater e o quão você pode bater.
E qual é o limite?
Qual é o limite, né?
Da vagabundagem... Pois pra ela merecer apanhar.
É, eu acho isso incrível. Eu falo, pô, cadê as feministas nessa hora? Elas que deviam estar cobrando.
Claro.
Mas não, todo mundo se calou. Então é um negócio muito louco. Responder esse tipo de pergunta, tinha uma época que eu tinha mais tranquilidade pra responder, quando o blog tinha pouco acesso.
Sei. Quantos acessos tem hoje?
Ah, hoje tem pouco. Hoje tem 200, 300 mil mês.
Mas é bastante.
Não, mas ele chegou a 1 milhão.
Você está brincando?
1 milhão mês.
Caralho. Quer dizer, desculpe, pênis?
Eu comecei... No primeiro ano eu terminei fazendo 150 mil, no segundo 300, no terceiro 700. E aí hoje eu praticamente não escrevo, atualizo mais Facebook e tal.
Entendi.
E o pessoal continua acessando, porque as perguntas são atemporais, né?
Entendi.
Pô, claro. Por que o cara não te liga mais? Porque ele não gostou.
Entendi.
É difícil as pessoas entenderem.
Mas os caras também acessam e perguntam?
Os caras têm muita dúvida da própria sexualidade.
Entendi.
E isso é uma dúvida que tá cada vez mais comum. Porra, eu gostei de um outro cara, eu sou gay. Sabe, essas coisas?
Sei.
Bom, se você tá na dúvida, né? Eu acho que significa, como diria o Rony.
Uma reflexão.
Esse tipo de dilema tem 2014 anos. As pessoas juram que elas têm um motivo para estar no mundo, que elas têm uma função maior no planeta, que se elas deixarem de existir, que existe alguma razão para ela estar no mundo, quando na verdade ela sabe muito bem por que ela está no mundo.
Ah, sim.
Aconteceu um sexo. Né?
Basicamente.
É. Só por isso.
Não, mas aí, hoje em dia, com a informação e os blogs e as páginas e tal, aí a coisa vai mais do que reprodução. E daí tem a culpa.
Então,
a moral católica, cristã.
Eu vejo
judaica.
Que você consegue fazer sexo com qualquer coisa, né? Então, assim.
É
até errado você falar em homo, em hétero, porque esse é um conceito muito primitivo.
Sei.
Você, se eu te der uma latinha de Coca-Cola, você faz sexo com ela. Entendeu?
É.
E aí eu vou falar o quê? Que você é lata sexual?
Entendi.
Então agora, você tem que ver o teu perfil social. Você quer ter uma família com a lata de Coca-Cola?
Aí vai ser mais difícil.
Aí você é um homo afetivo, no caso seria um lato afetivo.
Ah, entendi, claro, lógico. Qual que é a dúvida mais comum assim, que você recebe? Assim?
Ah, da mulherada realmente é o porquê o cara desaparece.
Rejeição.
É, a rejeição, cara.
Autoestima.
E isso tá cada
daí
vez
daí se dá uma pior. Força, assim?
Tipo... Ah, depende do tipo da pergunta, né? Sabe, a menina vem na pergunta e fala, não, porque eu sou uma mulher independente, porque eu me viro sozinha, não dou bola pra homem. Aí eu comecei a sair com o cara e não sei porque ele sumiu.
Ah, deve ser porque você não deu atenção pra ele.
É, exatamente, né?
Ai, ai. Não é isso, Silvio?
Ah, mas eu sou meio casado.
Você é casado, Silvio?
É, eu não falo sobre isso, não.
Você não fala sobre isso?
Não por respeito, né? Porque só porque minha vida deu certo, né? Eu sou muito bem casado, mas sim, eu sei que tem muita solteirona por aí.
É, dando sopa. É,
eu não vou tripudiar, não.
O pessoal lá no programa te assedia muito, Silvio?
Ah, muito.
As garotas?
Tem caravana, lá que é, do peru.
É do peru?
Faz um barulho. Às vezes eu levo.
É. Ah, você leva?
É só pra bater uma foto pra postar.
Mas você disse que não posta no Instagram?
Mas a minha filha posta.
Ah. Você não posta em mim, mas sua filha posta.
Minha filha posta. Entendi, é bom lá.
E quais são as reações das mulheres, especificamente, aos conselhos e às reflexões do Urso?
Então, cara, tem uma parte que me odeia.
Te odeia?
Tem uma parte que me odeia.
Quem te odeia? As feministas?
As feministas, elas têm um problema com isso.
Elas têm
muito problema comigo. Uma vez, eu acho que eu escrevi uma coisa, assim, pra você gerar uma polêmica, você faz televisão, você sabe como é.
Sim.
Você precisa da discussão, do debate.
Sim.
Senão não tem polêmica.
É.
O que que é o
programa... A gente tá fazendo aqui agora.
Como agora? O que que é o programa do Ratinho sem polêmica?
Não existe.
O Pergunte ao Urso é uma espécie de ratinho, entendeu? Tá. Misturado com Márcia Goldsmith, eu acho.
Entendi, claro, lógico. Uma Oprah.
Então, tá. Por exemplo, eu uma vez escrevi assim, uma mulher não precisa saber 50 maneiras de fazer sexo oral.
Uhum.
Ela tem que saber uma de assar uma costela direito. Pronto. Aquilo foi um inferno.
Não captou a
sutileza. Não, porque é um absurdo. Entendi. Porque a mulher tem que cozinhar, porque não sei o quê. As femininas ficaram possessas. Eu falei, calma. Entendi. Sabe, só uma costela não vai matar ninguém.
É.
Eu também sei, isso não faz de mim um cara pior, entendeu?
É, relaxa.
Não, e outra
também. Como diria a Marta, né?
Eu poderia ter outro gosto, eu poderia falar que, não, ela não precisa saber 50 maneiras de fazer sexo oral, mas eu gosto que ela saiba andar de bicicleta.
É, ou polindo um automóvel.
Opa. Tanto faz, interessa, assim,
claro.
Cada um tem a sua moeda de troca.
E pinta um lance psicanalista, assim, né?
Pinta. Tem perguntas difíceis, né? Que, por exemplo, pergunta sobre aborto. Pô, tá pergunta difícil, quadrada.
É complicado.
Né? Que...
Ou sobre, sei lá, problemas com a mãe, assim, umas coisas meio freudianas. Pinta,
rola também.
Como é que você se vira nessa hora?
Então, eu tiro um sarro e tento responder abrindo as possibilidades. Eu não falo, olha, é isso.
Ah, tá. Boa. Boa, lógico.
Pode ser isso ou aquilo.
Pode crer.
Você tem que fazer aquilo que te faz feliz, contanto que não ferre com a vida dos outros.
Exatamente.
Então, eu tenho uma certa responsabilidade nesse sentido.
Já pintou um lance de coprofilia, assim, coprofagia?
Não. Pintaram perguntas estranhas, tipo, garota de programa que ela não sabia se denunciava um cara ou não, porque toda vez que ele contratava ela, ele fazia ela se vestir de teen e chamar... Exigia que ela chamasse ele de papai, sabe? Essas coisas.
Entendi. Tipo, esse cara é perigoso.
Pois é, e aí?
É uma pedofilia indireta.
Então, não é pedofilia, né?
É só uma tara.
É, então, cara. É um negócio meio doido, né?
Que medo, hein?
Então, tem coisas assim.
É, imagino. A gente tem uma música que a gente gravou num programa faz um tempo, com o nosso amigo Carlos Careca. Conhece Carlos Careca?
Carlos Careca,
grande cantor. O cara é um gênio, né?
Um gênio.
E é um filósofo.
Filósofo.
Ele fez uma música ao vivo comigo aqui, chama-se Mamãe Pegou o Bruto com a Mão. Vamos ouvir essa música?
Vamos ouvir.
Yeah. Mamãe pegou o bruto com a mão. Não quis saber da pazinha. Bolacha, chocolate e agrião. Logo depois a cozinha. Mamãe, cê lava a mão, não tenha medo não, estou esperando o jantar, não vou mais cagar. O exame é legal, mas tenho medo de segurar o potinho. Vai que ele escapa do meu dedo e acabo me sujando todinho. Mamãe, mas que aflição, me deixa aqui no chão. Eu acho que sei me limpar. Não devagar.
Ah, o genial Carlos Careca.
Eu acho que se você levar essa música pro Léo Jaime, ele grava, hein?
Ah, sem dúvida.
Porque eu ouvi o Léo Jaime cantando.
Sem dúvida.
Vocês lembram daquela versão de Sônia, versão
lógico
suja?
Lógico que lembro, lógico que lembro. Léo Jaime era uma figura, né, cara? Nos anos 80, um apogeu incrível. Daí nos 90 ele ficou meio sossegadão. Hoje ele tá de volta com tudo. É um cara muito ativo no Twitter.
Ele voltou com Orkut, cara. O Léo Jaime
Foi? É verdade, eu lembro disso.
Ele tava lá, meu, esquecidão.
Ele tinha uma comunidade de adoradores no Orkut. Eu lembro que eu fiz um show com ele no, na Mata Café. Sim. Que a comunidade de fãs dele lotou na mata pelo Orkut.
É, o negócio dele era Orkut. Ele tava lá, meu,
ele
muito esquecido.
Ele se reinventou na internet.
Pois é. E agora faz programa de TV, faz outra coisa.
Pois é. E tá sempre ali no Twitter, publicando coisa. Que barato. Bem pensado.
Não, pra mim a melhor contribuição dele foi Sônia, versão suja.
Genial, Sônia. Mas as músicas que ele fez com Eduardo do Zeca também, sensacionais. Sim. Cantando no chuveiro. É demais. Ou troca seu cachorro pela uma criança pobre. Acho aquilo demais, cara.
Não, aquilo é fantástico.
Você não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre.
É, essas coisas. É. Pô, Léo Jaime, mano.
Pois é, velho. Esse é um cara legal, que merece aí uma homenagem, viu? Porque...
Vamos trazê-lo aqui, né? Já falei com ele.
É mesmo?
É, ele é um cara muito simpático. É um cara legal.
Pode vir.
É um cara legal. A gente vai pro Top Thunder?
Nós vamos
pro
Top Thunder?
Eu acho que a gente devia ir pro Top Thunder agora.
Vamos.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Muito bem. No Top Thunder a gente anuncia assim os highlights da semana. E não dá pra fugir da polêmica.
Polêmica.
Em cima dessa confusão que tá acontecendo na Ucrânia, né, cara?
Dizer, ruído, né? Tá tendo um ruído lá.
Um ruído? É. Rolando estrondos supersônicos na Ucrânia.
É de uma definição minimalista, incrível.
Tudo começou com a disputa pela Crimeia, né? E daí a coisa foi esquentando e o Putin não é mole não, né? Quase não acontece aquela Olimpíada de inverno. Daí rolou... Vai ter Copa do Mundo na Rússia.
Caramba.
E daí tá toda essa confusão com a Ucrânia. Assim, é muito fácil a gente imaginar assim, ele fazendo isso por causa de interesses geopolíticos e energéticos lá, de gás e tal. E por causa do... É geopolítica mesmo, né, cara?
A gente pode separar o Putin em duas análises completamente diferentes.
Putin.
Não, uma é como estadista, tá? E a outra como político.
Aham.
O Putin é um estadista fora de série. Ele levantou a Rússia. Você tá pegando um país que tava destruído e o cara levantou todos os índices. Agora, como político, ele é um cretino, cara. É homofóbico. Ele é tudo que você pega de ruim num cara, você bota nele como político.
Isso. Perseguiu as Pussy Riot, prendeu as meninas, soltou na época da Olimpíada, né? É, quer dizer, ele é muita cara de pau, né, velho?
Não, esse cara é do mal.
E daí pinta aquele lance, né, da Crimeia, daí, pô, ele consegue lá a Crimeia de volta, daí agora ele quer uma partezinha da Ucrânia, ter os separatistas, e daí pinta essa história de, não, a Rússia forneceu lá os foguetes, exatamente. Vamos
e
ver
continua
se funciona.
Fornecendo.
Vamos ver se funciona. Pum, e o foguete sobe e derruba um Boeing, velho.
E continua fornecendo.
E daí como é que fica essa história, mano? Como tomar partido?
Vai ficar de boa, porque ninguém quer peitar o cara que é louco.
Como ninguém vai peitar? O Obama não está
não, Obama
telefonando para ele?
Não, o Obama está telefonando. E aí, parceiro, beleza?
É?
É claro.
Será?
Meu amigo, ninguém... Ah, tudo bem que, peraí, tem uma outra coisa que eu não tinha pensado. Os Estados Unidos precisam fazer dinheiro.
Sim.
Os Estados Unidos, ele tá com mais de 80% de dívida pública.
Qual a melhor forma de fazer dinheiro?
Guerra.
É.
O ruim é que as guerras de hoje são só mísseis pra lá e pra cá, né? Não é mais como era antigamente.
Ó, tá rolando uma guerrilha forte ali no leste da Ucrânia, né, velho? Guerrilha ali.
É.
É, tá rolando.
Não, mas se for brigar Rússia e Estados Unidos...
É, aí fica complicado. Eu acho que eles não podem.
Eu acho que não vai rolar.
Eu acho que o sindicato não deixa.
Tem uma
FIFA proíbe.
Tem uma cena no filme Senhor das Armas,
sim,
em que o Nicolas Cage, começando na carreira, pergunta pro cara que é o maior vendedor um conselho. E o cara fala pra ele, o meu conselho que eu te dou é tome posições, tome lados. E ele fala, pô, mas você me deu arma pros Estados Unidos e pra União Soviética. Uhum. Você já pensou que podia estar contra os dois?
Ah.
Eu acho que às vezes é mais ou menos a posição dos Estados Unidos. Entendi. Que tem relações com a Ucrânia também, tem relações com a Rússia, como tem relações com Israel, como tem relações com o Irã, como tem relações com com tudo que pode, que pode render algum tipo de ganho de armas para eles.
É que assim, daí eu fico pensando assim, pô, a China tá ali do ladinho, né? Tá. Dominando o mundo e tá só olhando, não fala nada, não se mete e tal. Quer dizer, não se mete.
Não,
né?
A China ela tá construindo a nação dela e quer que o resto se lasque.
É, parece que é isso mesmo, né, cara? Fala, é uma coisa muito louca, cara.
Ela tá olhando pra dentro.
É, não é? Eles compraram metade da África já. As estradas na África são todas feitas por chineses, a troco de favores e intervenções, ou então simplesmente poder levar os caracóis que eles adoram comer. Contrabandeados, é uma coisa muito louca, mano.
É um país que cresce muito, mas há um custo que a gente não consegue enxergar direito, né?
Mas voltando ali para aquele conflito, cara, caiu um Boeing inteiro, com quase 300 pessoas dentro. Como é que fica essa história, mano?
Então, como quem derrubou tem responsabilidade de ser gigante, eu acho que vai ficar por isso mesmo.
É?
É isso aí.
Você acha que corre o risco de boicotarem, por exemplo, a Copa do Mundo na Rússia?
Por causa disso, não.
Por causa disso? Não?
Não.
Não, também
acho que não.
Acho que não.
Mas existe uma movimentação de jogadores negros tentando se unir para exigir que não haja nenhum caso de racismo, senão todos os jogadores negros se retiram no Mundial. O Yaya Touré, jogador da Costa do Marfim, é o líder desse...
Mas como é que você vai impedir isso?
É difícil.
É complicado, né? Porque a FIFA também é...
Não, vocês acham que quando o Pelé jogava, ela não tinha racismo? Tinha também,
é
gente.
Que eu acho que o mundo agora é um pouco mais...
midiático, né?
O mundo é midiático, o mundo é do espetáculo, Tander. Esse que é o problema. Uhum. A gente virou uma geração do espetáculo. Se não tiver espetáculo, não é bom.
Entendi. Falar em espetáculo, o outro item do nosso Top Thunder é Israel versus Palestina. Nossa, que a coisa tá tomando um rumo assim que, pô... Deixou de ser uma coisa tipo assim, puxa, que estranho.
Troca de farpas ali, né? Parece que tá tendo uma...
É, um chicote de...
Uma troca de
farpa. O resumo é...
Caramba, farpado, né?
O resumo é muito simples, né? Um lado quer ver o outro morto. Ponto.
É.
Sobre o que é essa briga?
Esses caras não existem.
É, essa briga o quê? É briga enquanto o outro tá vivo.
É que se você olhar o mapa, assim, é uma coisa muito louca, né? De um lado fica lá fica a faixa de Gaza, daí tem Israel, daí do outro lado tem a Palestina.
Então, eles já tinham decidido por um Estado palestino, a paz já estava meio que certa. Eu acho que quem começou essa treta toda foram os israelenses, né? Para não ter essa história de Estado de Palestina. Eu não vejo outra saída, porque, numa boa, não é possível que eles não tenham um serviço secreto a ponto de identificar quem são os caras do Hamas e eliminar todos, sem fazer toda essa zona.
Claro, isso aí não é... Isso não é razoável, não é possível.
Né? Você precisa realmente fazer toda essa zona
não, jogar um míssil no
escola? A gente já assistiu Jack Bauer, já assistiu Homeland, a gente sabe como as coisas acontecem até por Hollywood.
Dia desses eu tava, uma semana atrás, tudo tava bastante... Eu vou estudar a história desse negócio aí, né? Achei umas fontes
legais
pra estudar a história, os anos 30, os anos...
Sim.
Mas dada a hora eu pensei, mas por que eu tô pesquisando a história se as pessoas que estão em guerra nesse momento... Não é mais uma questão histórica, é uma questão de poder do momento, do presente. Eles não estão brigando por antepassado, pelo que a história contou nos anos 40, 50.
Eu li muita
é uma
coisa.
Questão muito contemporânea.
Eu li muita coisa a esse respeito. Então, uma das correntes é, a briga é pelo poder do rio. Você tem um rio que está lá, em Israel, e a nascente é lá. E ele abastece toda a região.
É um Jordão?
Exatamente. Então, assim, quem dominar a nascente do rio, domina... O espaço, né?
Essa
é uma das versões.
E uma das soluções que Israel sugeriu para a paz era manter a faixa de Gaza onde está, mas controlar o território marítimo ali ao redor. Ou seja, Gaza poderia existir, contanto que a água, a entrada pelo país via mar fosse de Israel. O que não
Então,
é uma aberração.
E hoje a impressão que eu tenho é que Israel vai bombardeando aquela região para que os caras tenham o que fazer ao invés de atacar Israel, entendeu? Então eu destruo vocês de tempos em tempos e vocês ficam aí ocupados, refazendo o que eu destruí.
É que parece que na faixa de Gaza tem um bloqueio.
Sim, tem um bloqueio de alimento, de tudo agora.
Um bloqueio absurdo. Você não pode entrar alimento, medicamento, nada. E as pessoas estão subsistindo. É tipo uma Somália, assim.
A alegação dos israelenses é... que ali tem um grupo terrorista, que é o Hamas, que tá matando os israelenses.
Tá, do lado esquerdo tem o Hamas, do lado direito tem o Fatah, e no meio dos caras lá, e...
Então, é aí que eu estou te falando. Eu acho que, assim, qualquer serviço de inteligência minimamente competente tinha dado fim nos dois grupos, se quiser.
Jack Bauer.
Cara, qualquer um. Eu acho que até a nossa PF tinha resolvido o BO. Qualquer um resolvia. Não é possível. Então, eu não acho que pode ser só isso.
Você acha que o interesse é água, não é petróleo?
É água, né? Aparentemente, a principal briga aí é água.
Chegamos, então, ao nosso terceiro tópico.
Olha só,
do Top Thunder, que é a água de beber. Que tá...
Você vai me perguntar...
Que vai chegar no momento aqui em São Paulo que a coisa tá complicada. Racionamento compulsório, cara, dado pelo governo federal.
Foi uma recomendação do Ministério Público.
Boa, mas não vai ser acatada, pode escrever.
Não vai ser acatada?
Não, não vai ser.
Nós também... não é obrigado a
acatar? Que isso, meu amigo, nós estamos indo eleitoral, presta atenção.
Não vai acabar.
Não, não vai acabar.
A água?
Não, não vai acabar agora, ela vai acabar em maio do ano que vem.
Isso.
Então, mas primeiro ela tem que acabar. E esse ano ela não vai acabar. Até outubro, que é a eleição, ela não acaba. Portanto, não tem esse racionamento.
Eles estão bombeando a água do Alto Tietê para Cantareira, para chegar na Zona Oeste, Guarulhos e tal. Mas Guarulhos já tem racionamento.
Me parece, inclusive, que tem até obras da literatura brasileira estão mudando de autor, né? Dizem que agora quem escreveu Vidas Secas foi Geraldo Alckmin.
Ai, ai.
Gostou dessa?
É boa, eu gostei. Eu gostei, eu não gosto dele, eu gosto do Maluf.
Você gosta de quem?
Eu gosto do Maluf, o Alckmin não
gosta. Você gosta de Jânio Quadros, né?
O Jânio, foi bom.
Você gosta dele? Antônio Emílio de Moraes?
É bom, é um amigo.
É um amigo, falecido, eu acho.
É, morreu?
Morreu Antônio Emílio?
Antônio Emílio, eu acho que tá vivo ainda.
Ele tá vivo fazendo o quê?
Ele não tá bem de saúde, se não me engano, ele tá com Alzheimer.
É, eu vou ligar pra ele.
Eu acho que ele não vai lembrar de você.
Se não lembrar, não lembro também.
É possível que não. Você acha que então que...
Não, até outubro...
Não vai ter racionamento.
Cara, até acabar o processo eleitoral, não há racionamento.
Mas e com essa nova ordem do Ministério Público?
Como não é que interessa. Faz? O Ministério Público, ele não pode obrigar o governador a fazer um racionamento.
E quando o governador Geraldo Alckmin pediu, assim, anunciou que ia fazer uma transposição e tal, e o governador do Rio, como é que ele chama?
O Sérgio Cabral?
Era o Sérgio Cabral, falou assim, nenhuma gota para São Paulo! Ele pode falar isso? Nenhuma gota para São Paulo? Ele pode falar uma coisa dessas?
Cara, político fala tudo quanto quer coisa, quando é conveniente.
Mas não pega mal para ele falar um negócio desses?
Olha, pega mal para quem? Lá no Rio não, né?
Não?
Não. Pega mal aqui, mas ele não vai ser eleito aqui.
Mano, ele teve a manhã de falar um negócio. Você lembra disso? Ele falou, nenhuma gota para São Paulo! É como se o Rio fosse dele.
Imagina um dia uma guerra civil por água.
Cara,
Mad Max.
Rolou uma coisa parecida, né?
Algo me diz que, se não meu filho, meu neto vai ver um momento de planeta com um sério problema de água. E aí teremos
Geraldo Alckmin,
guerras, né? Que hoje sequer imaginamos que poderiam acontecer.
Pode ficar tranquilo, o ser humano é pior que barata. A gente se adapta a qualquer coisa.
Entendi.
O cara arruma jeito, onde não tem água ele dá o jeito.
Vai derreter uma geleira.
Não, pode ver, pô, tem esquimó lá que vive naquele gelo. Você não viveria lá, mas o esquimó vive, entendeu?
Sei.
Tem o cara que tá na África, você não viverá, mas o cara vive.
Sei.
Então, assim, o ser humano dá seu jeito.
Vai dar um jeitinho.
O bicho que é difícil. Então, assim, eu tenho a impressão que... racionamento só depois de outubro.
Mas aí o bicho pega.
Né? Aí o bicho pega.
E ano que vem?
Ano que vem também.
Vai ser pior, né?
É, ano que vem... Não sei, né? Porque parece que a gente tá sofrendo um efeito do El Niño.
Ah, é ele de novo?
É ele de novo. Então pode ser que pro ano que vem seja melhor.
Entendi. Ah, entendi. Daí a coisa se resolve e a gente esquece tudo isso.
Cara, eu não sei. Eu teria pegado ali a rodovia da... não é Imigrantes, da... aquela do lado da Bandeirantes, qual que é?
É a Gazeta.
É a Gazeta. Anchieta.
Não, Anchieta.
Anchieta. Não,
Anchieta é do lado da Imigrantes.
Não, a Anhanguera.
Do lado é Gazeta.
Você pega a Anhanguera, que vai até o final do estado.
Canal 21.
Cara, mete uma tubulação no meio dela e vai buscar água onde tem. Porque no Mato Grosso tá cheio, no Mato Grosso do Sul tá cheio. É aqui que não tem.
Mas custa caro.
Olha, um racionamento custa muito mais.
É, né? Mas eles não pensaram nisso antes. Esse que é o problema, eu acho.
Não, e o problema do racionamento, Tandré, é o seguinte, a água que nós consumimos, que a população consome, não é o problema. O problema é a água que vai para o agro. Ou seja...
Para a indústria.
Não adianta a gente racionar, entendeu, a nossa água. Não, você tem que tomar menos banho, você tem que ficar menos... Tudo bem, a gente vai fazer. Uhum. Mas sinceramente. Mas
isso não vai resolver.
Cara, isso é 10% do problema.
Puxa. É, cara, pra fazer pra ter uma garrafa de 1 litro de água no mercado, você gasta 15 litros de água dessa água que não é pra gente.
Enfim. Lastimável.
É, exatamente. Então, assim, isso daí eles estão enrolando a gente.
Hoje foi um dia de raiva.
Foi um dia de ira.
Então a gente vai ouvir o LCD Sound System com uma música North American Scan. É um pouco de reflexão. É uma loucura essa música. Reflexões sobre a crise.
É até uma introdução esquisita.
Ela tem, ela tem.
Agora vai.
Oh, I don't know. I don't know. Oh, where to begin? We are North Americans. And for those of you who still think we're from England, we're not. No. We bit our planes and our trains till we think we might die. Far from North America, where the buildings are old and you might have lots of mimes. I hate the feeling when you're looking at me that way. Cause we're North Americans, but if we act all shy, it'll make it okay. It makes it go away. All over again. Come on, North America. We are North Americans. We're from North America. We are North Americans.
Não, North America Scam, é isso aí. A gente é tudo um bando de coitado no meio dessa turba de filhas da puta. É isso. Desculpa, estou com raiva.
Meu
programa, quando eu estou com raiva, eu xingo mesmo. Tô nem aí.
O povo gosta.
O povo, não sei se o povo gosta.
É, mas, gosta.
Mas é que eu não consigo me conter.
Se não gosta, pra mim gosta.
Eu queria agradecer a presença de Marcelo Vitorino, ou Pergunte ao Urso. Quer dar o nome das suas redes sociais para o pessoal?
Cara, quero sim. Quem quiser aí, estiver me ouvindo, pode... Meu Twitter é @mvitorino_ ou segue no Pergunte ao Urso mesmo, @pergunteaourso.
Eu sigo os dois.
Muito bem, eu também te sigo nos dois. Então,
a gente se segue, velho.
É, somos afetivos só.
É, somos afetivos. Isso. E obrigado por você ter vindo, meu velho.
Muito obrigado pelo convite. Precisando, chama de novo que eu tô aí.
Eu quero fazer um debate aqui agora. Vou trazer uma super feminista pra conversar contigo.
Ah, eu topo, vai ser muito divertido.
Vai ser bem legal. A gente já trouxe, né? A gente trouxe
já.
Feministas.
Traz.
Loucas. E daí, então...
Ficou bastante brava antes do programa começar por um comentário corriqueiro nosso.
Pois é. Louco, né?
Olha, se você trazer...
Normal.
Se você trouxer, eu garanto que eu mando uma listinha pra você dos pontos que elas vão xingar.
Não, não. Só quero discussão. Leandro, obrigado por você ter vindo, meu velho. Obrigado,
um grande abraço da minha parte.
Me dá um abraço.
Tchau. Dá um abraço. Garoto.
Obrigado, meu velho. Então semana que vem a gente tá aí de volta. Acho que semana que vem o Cazé.
Cazé Peçanha.
Sim, o velho Cazé. Ele tava em Israel. Caramba. Tava fazendo uma cobertura lá pro A Liga. Me ligou ontem, eu liguei pra ele ontem, ele falou que tava em Roma, voltando pra São
Agradecendo
Paulo.
Agradecendo ao Papa por estar vivo ainda.
Acho que foi só uma conexão. Perfeito. Se bem que não deixa de ser uma conexão. É verdade. Muito bem. Então até a semana que vem, amigos. Um abraço, até.